Agora são 10 horas e 34 minutos. Hoje é terça-feira, 22 de 2 de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. O nosso giro começa por Maringá. Por lá teve traficante preso, suspeito de torturar o próprio filho de 3 meses, e estudante assaltado no estacionamento da Universidade Estadual de Maringá. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem as informações. Letícia, muito bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, vamos começar falando sobre esse caso desse homem suspeito de torturar o filho que foi preso aqui em Maringá por tráfico de drogas. Uma denúncia anônima levou a Polícia Civil até essa residência ontem aqui em Maringá, onde estava a família, pai, mãe e essa criança. A denúncia era de que um menino de apenas 3 meses estava sendo torturado pelo próprio pai. A polícia constatou que a criança tinha queimaduras no corpo, feitas a princípio por ponta de cigarro. E de acordo com a polícia, o homem é um traficante conhecido no meio policial, negou que tenha causado os ferimentos na criança, mas na residência a polícia encontrou comprimidos de êxtase e também uma porção de maconha no terreno ao lado da casa, assim como uma balança de precisão. A polícia vai investigar essa suspeita de tortura, mas o homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. O conselho tutelar foi acionado e ainda segundo a Polícia Civil, durante o depoimento da mulher na delegacia, ela relatou que era mantida em cárcere privado por esse companheiro e que sofria constantes agressões. A polícia então vai continuar investigando esse caso, e assim como a Delegacia da Criança e do Adolescente aqui de Maringá. Um outro crime que aconteceu aqui na cidade ontem foi dentro da Universidade Estadual de Maringá, foi em plena luz do dia. Esse estudante estava dentro do carro estacionado em frente ao bloco 33 da UEM, quando ele foi abordado por um casal que estava passando ali no estacionamento e teve o carro roubado. Uma câmera de segurança registrou o momento do crime. Esse estudante estava dentro do carro estacionado, mexendo no celular com o vidro aberto. O casal de assaltantes passa pelo veículo, o homem finge estar falando ao celular e a mulher tira da bolsa o que parece ser uma arma. Então eles abordam o jovem dentro do carro, levam o celular dele também, segundo a polícia, e levam o carro, e eles roubam o carro. E o menino então aciona a polícia, as equipes de segurança da UEM acionaram a polícia. Até o momento esse carro não foi encontrado e ninguém foi preso. A UEM emitiu uma nota que acionou a polícia logo após o ocorrido e cedeu as imagens para ajudar nas investigações, Luciano.
Muito obrigado, Letícia, pelas informações. Em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba, um grave acidente deixou 2 vítimas fatais. Foi no quilômetro 55 da BR-277, no sentido capital, quase na altura da praça de pedágio, por volta das 8h45 da noite de ontem. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o engavetamento envolveu 6 veículos, 3 caminhões e 3 automóveis. O acidente teve início quando o motorista de um dos veículos tentou fazer uma conversão proibida na rodovia e foi atingido por outro. Uma carreta que vinha no mesmo sentido tentou desviar, mas foi atingida por um caminhão. Um dos carros ficou prensado entre o caminhão e a carreta e o casal que ocupava o veículo não resistiu aos ferimentos. A carreta ainda pegou fogo e o incêndio se alastrou para os demais veículos que ficaram na pista. Outras 2 pessoas sofreram lesões moderadas e foram encaminhadas ao hospital. A pista no sentido Curitiba ficou totalmente interditada até por volta das 5 horas da manhã desta terça-feira, quando uma faixa foi liberada. O tráfego no sentido Paranaguá flui normalmente. No Vale do Iguaçu, outro grave acidente vitimou uma mulher de 44 anos. Foi na BR-153, próxima à União da Vitória. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Rafael, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Esse acidente ocorreu na BR-153, a cerca de 20 quilômetros de União da Vitória, na tarde de ontem, mais precisamente na região do Jangada, entre União da Vitória e General Carneiro. A colisão envolveu um veículo Ford Fiesta com placas de General Carneiro e um caminhão Ford Cargo, modelo 2428E, com placas de Maravilha, Santa Catarina. No Fiesta estavam 2 pessoas. Logo após o acidente, foi confirmado o óbito da motorista do carro, Maria Leonice de Paula, de 44 anos, que chegou a receber atendimento do Corpo de Bombeiros e do SAMU mas não resistiu aos ferimentos. O passageiro do Fiesta necessitou ser retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e foi encaminhado em seguida ao Hospital Regional em União da Vitória com ferimentos graves. O motorista do caminhão também apresentou ferimentos e foi encaminhado ao mesmo hospital. Segundo informações apuradas pela reportagem da CBN, testemunhas relataram que o caminhão realizava uma ultrapassagem no momento em que o veículo Ford Fiesta seguia no sentido contrário. O motorista do caminhão tentou uma manobra para desviar, mas acabou colidindo e arrastando o veículo por cerca de 30 metros. O trânsito ficou em meia pista por algumas horas. Eu volto com você, Luciano.
Rafael, muito obrigado por essas informações. E eu queria te fazer uma pergunta. Que história é essa, Rafael, de a Prefeitura aí de União da Vitória voltar atrás naquela decisão que a gente trouxe ontem aqui no CBN Paraná sobre o trabalho dos servidores municipais na segunda-feira de carnaval? Primeiro, o Executivo diz que todos devem trabalhar. E aí depois muda a conversa, decreta feriadão? Como é que é isso aí? Como é que está essa situação por aí, Rafael?
É isso mesmo, Lúcio. Ficou confusa essa história, porque ontem, como você bem disse aí, a gente trazia essa informação aqui no CBN Paraná de que a Prefeitura de União da Vitória concederia uma folga aos servidores municipais apenas na terça-feira de carnaval, a fim de evitar viagens e possíveis contaminações por Covid-19, principalmente daqueles que viajam até o litoral de Santa Catarina. Porém, ainda ontem, Lúcio, a Prefeitura mudou de ideia, voltou atrás, se arrependeu, dá para dizer assim. Os servidores municipais terão, sim, um feriadão de carnaval, segunda e terça-feira, retornando ao trabalho na quarta-feira à tarde. A justificativa, segundo o prefeito Bashir Abbas, é que União da Vitória está seguindo aquilo que todas as prefeituras da região também estão fazendo, que é proporcionar um feriadão prolongado aos servidores municipais. Em relação ao comércio, segundo a CDL local, fica a critério de cada comerciante a abertura de suas empresas. Entretanto, a CDL estará trabalhando normalmente para atender os lojistas que decidirem abrir as portas no feriadão. Ao menos por aqui, Luciano, os servidores municipais terão um feriadão de carnaval bastante prolongado. Eu volto com você.
Obrigado, Rafael. Já que o assunto é folia, a Prefeitura de Cornélio Procópio emitiu um decreto proibindo festas de carnaval no município. Em Londrina também não haverá festividades. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Cláudia, bom dia.
Olá, Luciano, bom dia a todos. A Prefeitura de Cornélio Procópio publicou um decreto proibindo a realização de eventos públicos e particulares com potencial aglomeração durante as comemorações do Carnaval de 2022. De acordo com o município, a medida atende à orientação do Ministério Público e faz parte das ações de enfrentamento à pandemia de Covid. Pelo decreto, fica proibida a realização de reuniões, festas, bailes e outros eventos carnavalescos ou semelhantes que envolvam a concentração de pessoas no município em ambientes fechados, públicos e privados durante toda a próxima semana, de 28 de fevereiro a 5 de março. Se enquadram nessa normativa situações relacionadas exclusivamente a festas de carnaval, ou seja, apresentações musicais ao vivo ou outros eventos festivos em bares e restaurantes seguem permitidos desde que os estabelecimentos cumpram todos os protocolos de segurança e higiene referente à pandemia. O estabelecimento que for flagrado descumprindo as regras pode ser multado em até R$10 mil e ter o alvará de funcionamento cassado. E a Prefeitura também decidiu cancelar o ponto facultativo na segunda-feira de carnaval. Diferentemente de Cornélio Procópio, aqui em Londrina, a Secretaria de Cultura diz que, pelo menos por enquanto, não vai ter proibição por parte do poder público na realização de festas e bailes durante o carnaval nesse ano. As festas em boates, chácaras e clubes estão totalmente liberadas. Por outro lado, o município decidiu continuar com a programação municipal suspensa. Haverá apenas uma apresentação online de uma escola de samba, Explode Coração, na terça-feira. Luciano.
Obrigado pelas informações. E a gente vai agora, depois dessas informações da Cláudia Lima, à fronteira aqui do nosso estado, porque o governo do Paraná publicou a abertura da licitação para as obras de duplicação da rodovia das Cataratas, lá em Foz do Iguaçu. Isso foi na última quinta-feira. O projeto definitivo foi entregue em junho de 2021. Quem tem mais informações é a Franciele Thien, da CBN Cascavel. Fran, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia também a todos. Essa duplicação terá um investimento de R$ 186.952.163. O trecho é de 8,7 quilômetros e será implantado vias marginais, passeios, ciclovias, 4 viadutos e uma ponte. Também um passa-faunas, iluminação central da rodovia e ao longo dos passeios. A duplicação também faz parte ainda do projeto de construção da perimetral leste que vai ligar a BR-277 a na nova ponte Brasil-Paraguai. De acordo com o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, o convênio foi firmado com a Itaipu no fim de 2020 para tirar a obra do papel. Mas como o projeto ainda era antigo, de 2014, foi preciso fazer uma atualização para atender às necessidades de Foz do Iguaçu. As empresas e consórcios interessados devem protocolar suas propostas de preços e documentação até o dia 23 de março na sede do DR Paraná, em Curitiba. E no dia seguinte, dia 24, às 14 horas, será realizada a sessão de abertura de envelopes com os preços propostos pelos participantes. A licitação acontece na modalidade concorrência pública, que é declarada vencedora a empresa que apresentar a proposta mais vantajosa para a administração pública e cujos documentos de habilitação sejam todos aprovados. Lucian.
Muito obrigado, Franciele, pelas informações. Olha, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, a prefeitura começa na sexta-feira a agendar a segunda dose para as crianças. A Gisele Vadani, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Bom dia, Gisele.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. Isso mesmo, a imunização é para o grupo que recebeu a Coronavac no dia 28 de janeiro. Lembrando que a aplicação da segunda dose para o público de 5 a 11 anos será feita sempre mediante agendamento, que continua sendo realizado de forma automática e contínua no sistema do site da Prefeitura, conforme o cadastro e a data de confirmação da primeira dose. Segundo a Fundação de Saúde, para a Coronavac pediátrica, a aplicação da segunda dose acontece dentro do intervalo de 28 dias. E para quem tomou a Pfizer pediátrica, o intervalo será de 56 dias. As anotações nas carteirinhas das crianças que já receberam a primeira dose são apenas uma referência do período de aplicação, mas a segunda dose também ocorrerá somente mediante agendamento no sistema. Os comprovantes de agendamento estão disponíveis para consulta no site da Prefeitura. A aplicação da segunda dose acontece no ginásio para pessoas com deficiência, aqui em Ponta Grossa, próximo ao restaurante popular, das 16h às 18h. Segundo a última atualização da cobertura vacinal aqui em Ponta Grossa, até o momento, 43,1% das crianças receberam a primeira dose da vacina. Esse dado corresponde a 15.936 crianças, do total de 37.013 crianças estimadas aqui na cidade. Lucian.
Obrigado, Gisele, pelas informações. E aqui em Curitiba já tem criança recebendo a segunda dose, viu, da Covid-19. A Secretaria Municipal da Saúde começou hoje, inclusive, a aplicar a segunda dose da Coronavac nos pequenos de 6 a 11 anos vacinados com a primeira dose até 25 de janeiro. Ao longo desta semana, aqui na capital, poderão completar o ciclo vacinal 9.492 crianças. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta terça-feira, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.